pulso no ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Fizeram traçar teus cabelos, quantos beijos beberam do teu peito afã, e do seio sugaram um suco sem dó dos teus zelos, senhora de saia, de ventre pré-destino. Quantos tempos cruzaram num ponto de cruz teu destino? Jesus, ó virgens, todas virgens, mães de Jesus, ó virgens, todas virgens. Já choraram teu choro, prantos correm na história, feito o rio que erode do espaço as margens, trajetória, e de um choro contido de branco e grinalda na média, abusaram desejo do corpo e teu sonho trajou de tragédia, menina de saia, de gozo pré-extinto. Quantos tempos bordaram calado o bordel do teu instinto? Mães de Jesus, ó virgens, todas virgens, mães de Jesus.
Oh, virgens, todas virgens. sacola da feira tem de besteira feijão. Tem também muitas eras de carga alçada em tua mão. Pudera ter tempo, senhora, tanto tempo puder e tem. Do fruto da feira, vambora, tempos colhidas de tempo tem. Eles tantos puseram a dona de peso no saco da feira. Cid Madalena, o filho Madonna, pesa mais. Não tem era nem beira, não tem era nem beira, não tem era nem beira.
Pesa mais.
Cid Madalena, não tem era nem
Madonna, pesa mais.
Não tem era nem
Cid
beira.
Madalena,
não tem era nem
Madonna, pesa mais.
Pesa mais.
Cid Madalena,
não tem era nem
Madonna,
beira.
Pesa mais.
Não tem era nem beira.
Cid Madalena,
Cid Madalena.
Se é de
88 FM. FM, a sua nova rádio universitária.
11:45.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo Junto.
Tamo Junto.
Tamo Junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meus passeios noturnos me levam até você, sem receio, sem muros, sem ter o que temer. Eu anseio por tudo que queira me oferecer, devaneios no escuro transportam meu ser pelas longas estradas, calçadas achadas. Pelas longas escadas, eu tô na tua porta. Pelas longas estradas, calçadas achadas. Pelas longas escadas, eu tô na tua porta. Então me deixa.
Quando eu me aproximar da ladeira da saudade, ninguém sabe onde é que está o segredo e a liberdade. Se pediu pra ficar solto, se jogou pra ver se dá pra ser de um jeito bem melhor. A verdade tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada. coração. Que cansou de fazer festa, que já sabe o que lhe resta, é tristeza e solidão. Vou correr pra trás da vida, vou levando na bagagem um gosto de coisa do passado, a mesma voz, o mesmo ditado que vem me acompanhando nos caminhos da lembrança. Quem dança no dia a dia se enche de esperança. Quando eu me aproximar da saudade, ninguém sabe onde é que está o segredo e a liberdade. Se pediu pra ficar solto, se jogou pra ver se dá pra sentir um jeito bem melhor. Tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada do mar, quando bate um coração que cansou de fazer festa, que já sabe o que lhe resta, é tristeza e solidão.
FM.
Me toca. ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita informa a hora certa.
Meio-dia.
um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Segunda fase da Operação Lockout prende pelo menos 9 pessoas em Natal, Mossoró e Baraúna. Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2026. Pagamento está previsto para o fim deste mês. Livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte, da professora Ceissa Fraga, resgata a rotina de repressão, censura e medo que rondava o nosso estado na época da ditadura militar. Detran realiza ações de conscientização sobre acidentes de trânsito durante a campanha Maio Amarelo. E ainda a Agenda Cultural reúne dicas de lazer para o seu fim de semana. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é sexta-feira, 22 de maio, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Uma operação da Polícia Civil prendeu na manhã de hoje pelo menos 9 pessoas em Natal, Mossoró e Baraúna. A ação é a segunda fase da Operação Lockout e tem como objetivo desarticular um braço armado de uma facção criminosa suspeita de homicídios na região oeste do estado. A primeira fase foi deflagrada em dezembro do ano passado. Uma das pessoas envolvidas foi presa hoje em um flat de Ponta Negra, na zona sul da capital potiguar. As demais foram presas nas cidades de Mossoró e Baraúna. A justiça expediu ao todo 18 mandados judiciais, divididos em 11 de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão. A operação tem o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mossoró e da Polícia Penal, além da participação de diversas unidades da Polícia Civil. A Polícia Civil, inclusive, alerta que informações sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181. 62 anos depois do golpe militar de 1964, o Brasil ainda tenta compreender as marcas deixadas pelo regime. É sobre esse cenário que o livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte, da professora Ceissa Fraga, fala, abordando um recorte local da rotina de repressão, censura e medo que rondava o estado. O repórter Ubiratã Pedro conversou com a autora e nos traz outras informações. Vamos ouvir a entrevista.
A ditadura militar deixou feridas em todo o país, mas muitas dessas histórias vividas nos estados e no interior ainda são pouco conhecidas pelo grande público. É justamente sobre esse resgate histórico que eu converso agora com uma das organizadoras e também autora do livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte, a professora Ceissa Fraga. Professora, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária.
Olá, bem-vindo vocês para participar desse debate.
Professora, para começar, como surgiu a ideia de escrever o livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte?
Essa ideia de falar sobre a ditadura no Rio Grande do Norte, né? A gente falou durante a passagem dos 60 anos da ditadura militar no Rio Grande do Norte e agora a gente tem interesse em dar continuidade porque o Brasil vive numa crise muito grande, uma crise política, onde a gente viu aí sendo preso pela primeira vez na história do país um oficialato, né, participante aí da alta cúpula das forças militares, mais uma vez tentando dar golpe no país. E isso ainda não parou, esse é um movimento que expressa o crescimento da extrema-direita no país, que permanece ainda participando, e participando de uma maneira ímpar. Veja, eles participam das eleições para destruir a democracia, ou seja, eles usam a democracia para destruir a democracia. E a melhor maneira da gente se posicionar nesse processo é conhecer o passado do país e do Rio Grande do Norte.
O que são esses ecos do autoritarismo descritos no título?
A ideia de falar sobre ecos do autoritarismo é porque o livro traz o que foi a ditadura, dá uma continuidade, trazendo novos textos, novos autores, novos temas sobre o que foi a ditadura militar do Rio Grande do Norte, como, por exemplo, a luta dos trabalhadores rurais, a luta da greve dos ferroviários, a resistência de vários personagens, entre outros temas relevantes. Nós vamos aqui tratar, nesse eco do autoritarismo, do que ocorreu lá, mas também de como essa cultura autoritária, devido à ausência de uma justiça de transição, como essa cultura autoritária ainda permanece hoje. Então, nós dedicamos a última parte do livro a mostrar, por exemplo, a presença do conflito entre a luta pela memória do que significou o golpe no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil para todos nós.
Qual a importância de preservar a memória dos acontecimentos da ditadura, especialmente nos tempos que a gente vive hoje em dia?
Perfeito. Lembrar o que foi a ditadura é uma responsabilidade histórica, é uma responsabilidade cidadã. Por isso que todo historiador, jornalista, advogado, todo profissional da ciência tem a responsabilidade de contar o que significou o golpe para o país. Porque não é só para ser contado no livro de história. Nós temos sequelas na sociedade de uma cultura autoritária devido a essa justiça de transição e, por isso, é fundamental que a gente esteja discutindo no cotidiano, para você ter uma ideia. A mudança do Enem, né, da passagem do vestibular para o Enem, nós tivemos um grande prejuízo. Nós não temos mais no conteúdo para ingresso na universidade a história local, a geografia local, a literatura local. E isso é muito ruim, porque os alunos, eles não veem esse conteúdo como deveria ver. A Argentina, outros países que sofreram golpe, a criança desde cedo já é educada para saber o que significou aquilo para o país. No Brasil, não. Esse conteúdo é visto uma vez durante o ensino básico e muito rapidamente. E como não cai no conteúdo, não é obrigatório cair no conteúdo do ensino médio, porque no Brasil se criou uma coisa absurda, né? O que acontece em São Paulo e no Rio é nacional, mas o que acontece nos demais estados brasileiros é como se aquilo dali não tivesse um significado. E não é assim. Nós temos uma cidade, Natal, que quando houve o golpe, o prefeito desce com toda a sua equipe presa. Nós temos uma cidade de Natal que até hoje não sabemos onde estão os restos mortais de lideranças que resistiram à ditadura militar, como Luiz Maranhão, por exemplo. Nós precisamos realmente conhecer essa história e todo jovem, infelizmente, ou felizmente, né, porque nós conquistamos a democracia, mas infelizmente esse período de redemocratização para cá, essa juventude que hoje está aí, ela não viveu a ditadura. Então, ela deve conhecer através dos livros, dos conteúdos, mas como se não é obrigatório? É isso que precisa ser debatido, né? Um amplo debate nas universidades e um amplo debate na sociedade. Nós passamos hoje todo dia e não nos damos conta de quantas homenagens tem, por exemplo, a ex-ditadores. É preciso discutir isso. Nosso livro está trazendo um capítulo, tratando, aliás, mais de um capítulo, tratando desse tema. É preciso lembrar por uma simples razão. Porque lembrar é a forma de manter viva o que não deve mais acontecer no país.
E como foi o processo de pesquisa para escrever esse livro? A gente está falando de um tema que muitas vezes é tentado apagar ou deixar de lado ali. Como foi esse processo de pesquisa?
A pesquisa a gente utiliza desde as fontes disponíveis nesses dispositivos que eu já falei, como também para tratar dos elos. Eu trago um título, por exemplo, um capítulo sobre essa perseguição à candidatura de Brisa e o que tem a ver com a ditadura militar. Vocês vão ver lá no capítulo. Trago um livro, um capítulo, por exemplo, sobre como Natália Bonavides se tornou uma referência nacional na luta em defesa da memória, verdade e justiça. Vocês vão ver lá no livro, né? Então, veja, são consultados a Câmara Federal, o Senado, a Senado também, a Câmara Municipal de Natal, são consultados os arquivos pessoais de várias famílias que guardam, como é a família de Luciano de Almeida, que disponibilizou o material para a gente, e outros, a família de Glênio Sá, tem um artigo também, um capítulo com Jana Sá e com um dos organizadores também, que eu convidei agora o Juan para fazer parte desse grupo. né, um capítulo também sobre a universidade, a professora Vilma Vitor, que estudou a educação aqui, o professor Alonso, que estudou o governo de Aloysio Alves aqui no período pré-golpe. Ou seja, nós temos várias fontes, porque cada pesquisador utilizou para seus trabalhos. Mas o meu, como trabalha com trabalhadores rurais, a fonte que eu consultei, basicamente, até porque é um livro onde eu vou mostrar como estudar fontes construídas na época da ditadura militar. Então, eu consultei os arquivos disponíveis da Comissão Nacional da Verdade e do Arquivo Nacional.
Como o regime militar afetou a realidade no Rio Grande do Norte e quais histórias mais te marcaram?
Afetou a política, afetou a economia, afetou a cultura, mas, obviamente, as marcas que ficam em todos nós são os dramas familiares, né? Porque são coisas que nos tocam mais diretamente. E no nosso livro nós temos vários filhos de ex-presos políticos, né? De vítimas da ditadura. Portanto, o relato que essas pessoas fazem dos dramas que não só atingiram a sociedade, mas atingiram pessoalmente, eles nos comovem muito. Mas certamente, né, a marca, de maneira geral, que marca o país mesmo e o Rio Grande do Norte, veja, o governo militar, a ditadura militar, ele encerra deixando o país numa grande crise econômica. E eu lembro, inclusive, que na época eu era jovem, mas você comprava pão de manhã, a quantidade de pão já não era à noite, porque a inflação era enorme. Então, você presenciava vendo aquilo no supermercado, a empresa tinha um rapaz que ficava o dia todo trocando os preços. Você quase que fazia uma corrida inversa nos caminhozinhos do supermercado para, quando ele passar, você ainda pegar no preço anterior. Então, dizer isso parece até um delírio. Mas quem viveu a época sabe. A hiperinflação, o desastre econômico que a ditadura deixou. Mas a ditadura deixou marcas também na cultura. Veja como foi tratada a cultura agora, durante a pandemia, por um governo militarizado, o governo do ex-capitão, ex-presidente, hoje presidiário, né? Jair Bolsonaro, como ele tratou a cultura? Aquilo era o tratamento que a ditadura deu. Fazer cultura nesse país era aquilo. E foi o que nós vimos durante a pandemia ele fazer. Então, aquilo é uma marca da ditadura que ficou impregnada ainda na sociedade. Veja como segmentos, né, que trabalham ainda hoje com o filho aí querendo ser candidato a presidente. Veja as autoridades que estão em torno dele. Veja quem é o coordenador da campanha dele. O coordenador da campanha dele é o maior inimigo dos trabalhadores brasileiros. É aquele que tentou fazer e fez algumas reformas trabalhistas, reformas que tiram direito dos trabalhadores. E a ditadura militar é isso, porque ela impedia greves, ela impedia manifestações, ela impedia o direito livre de organização. E esses grupos que se alinham a esse filho do ex-capitão e hoje presidiário, esses personagens, eles infelizmente ainda buscam retornar àquela cultura, onde mulher não tem vez, onde negro não tem vez, onde gays não tem vez, onde trabalhadores não tem vez. Ou seja, é uma sociedade que para ele só existe o empresário. Mas ele não percebe, como disse ontem na Câmara Federal, o depoimento de uma empresária dizendo: olha, o maior ativo de uma empresa é seu trabalhador. E ela defendendo lá a jornada de 5x2, exatamente mostrando as vantagens que tem, os benefícios que traz na saúde, na qualidade e na produtividade. Mas essa mentalidade arcaica que vem da ditadura, vem com personagens como esses que nós vimos aqui nas frentes dos quartéis, apoiando esses grupos e que estão aí ainda hoje querendo e pleiteando vaga para retornar ao Congresso.
Eu estou conversando com uma das organizadoras e também autora do livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte, professora Ceissa Fraga. Professora, o lançamento ainda não aconteceu, mas já está marcado e vai começar pelo interior. Explica pra gente como vai ser esse lançamento.
Exatamente. A ideia de começar pelo interior é porque vai ocorrer na primeira semana, em 6 a 9, em Caicó, uma reunião da ANPU, da Associação Nacional de Professores Universitários de História. E aí, como a gente puxa esse livro com o carro-chefe sendo os trabalhadores rurais, para dar visibilidade à luta desses trabalhadores rurais, nós vamos começar lançando em Caicó. Ou seja, desta vez vamos lançar primeiro em Caicó, durante Ampu, depois nós vamos lançar em Natal, no dia 28 de agosto, no auditório da Biblioteca Zila Mamede, aqui na UFRN. Até porque a universidade foi um espaço de resistência à ditadura militar. As contradições existiam no governo, existiam durante a ditadura, mas dentro da universidade, a comunidade universitária não se calou. Todo o período nós encontramos lutas de resistência, inclusive muitas delas narradas nesse livro, através da organização dos trabalhadores rurais que vinham buscar na universidade a compreensão, o apoio de suas lutas. Então, vários eventos ocorreram aqui dentro. E a gente vai reconstruir essas passagens e está trazendo aqui no livro, para que no dia 28, eu conto com todos vocês, no dia 28, no auditório da Biblioteca Zila Mamede, a continuidade daquele livro dos 60 anos. Nós estamos fazendo esse ano por dois motivos também. Pela passagem do ato institucional número 3 e pela passagem do ato institucional número 4, né? Um vai trazer os governadores e prefeitos biônicos e o outro vai construir a chamada Constituição de 1967. Nós estamos fazendo a pré-venda, ele hoje é adquirido por R$ 120,00 pelo Pix 84987112324, né? Esse Pix é o meu Pix para... Estamos fazendo a pré-venda. Mas no dia do lançamento e a partir de lá o livro vai ser vendido a R$ 150,00. O repositório da UFRN, da Biblioteca Central da UFRN, tem todas elas disponíveis em forma de e-book. Porque eu faço questão de produzir o livro físico para aqueles que podem adquirir, mas de imediato disponibilizar através da universidade pelo seu repositório para que alunos, aqueles que têm mais dificuldades, não deixem de ter acesso e de conhecer a história do Rio Grande do Norte.
Professora, para encerrar, eu vou deixar aqui o espaço para você convidar o público a conhecer o Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte.
Eu quero agradecer a todos vocês. Gostaria de convidar especialmente estudantes, professores, comunidade universitária, venham conhecer a história da nossa universidade, venham conhecer a história do nosso estado, mas quero especialmente fazer um convite para os estudantes dos IFES, dos Institutos Federais, porque temos um capítulo especial mostrando que essa ditadura, ela também se infiltrou no Instituto Federal, com jovens, todos menores de idade, mas estavam lá perseguindo essas parcelas também da sociedade. O convite é aberto, a universidade ela é aberta, o convite está aberto a todos que desejam conhecer o que foi a ditadura militar no Rio Grande do Norte, e eu conto realmente com cada um para se somar, porque sei que isso não é só um lançamento do livro. Falar sobre ditadura no Brasil hoje é um ato pela democracia, pela soberania do país, e todo aquele que tem responsabilidade com esse país, que tem uma história e que quer preservar essa história, essa imagem do nosso país, essa imagem da luta dos estudantes, que eu também fui e dentro dessa universidade fiz movimento estudantil, foi aqui que aprendi a defender esta instituição, foi aqui que aprendi a defender o país. E é aqui que quero compartilhar essa discussão com todos que vierem no dia 28 de agosto, às 8h30 da manhã, no auditório da Biblioteca Zila Mamede.
Eu conversei com a autora e organizadora do livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte, a professora Ceissa Fraga. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a vocês. Até breve.
Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
A Receita Federal abriu hoje, às 10 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2026. Aqui no estado, 96.243 contribuintes vão ser contemplados. O montante pago será de R$ 93.600.000. De acordo com a Receita, esse lote representa a maior restituição já feita pelo órgão e vai contemplar em todo o Brasil mais de 8,5 milhões de contribuintes, com depósito total de R$ 16 bilhões. Neste ano, os pagamentos das restituições vão ser feitos em 4 lotes. O primeiro será pago em 29 de maio. O crédito será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. e os próximos lotes estão previstos para 30 de junho, 31 de julho e 29 de agosto. Para consultar o status da sua declaração, o contribuinte pode acessar o site gov.br/Receita Federal. Depois, basta clicar na opção Meu Imposto de Renda e na opção Consultar a Restituição. Vamos agora ouvir a previsão do tempo para o fim de semana em Natal.
Previsão do tempo.
Sol entre nuvens na manhã desta sexta-feira, aqui na capital potiguar. À tarde e à noite pode chover de forma passageira. Os termômetros registram hoje temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. Já a umidade relativa do ar varia entre 60% e 95% nesta sexta-feira. A previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para o fim de semana é de poucas nuvens no sábado e de chuvas isoladas no domingo. Daqui a pouco, o DETRAN intensifica ações de conscientização sobre acidentes de trânsito durante a campanha Maio Amarelo. E ainda tem as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o fim de semana. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 22 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, intensifica durante este mês a campanha de conscientização sobre acidentes de trânsito. Sobre a campanha Maio Amarelo, a repórter Liliane Oliveira entrevistou o subcoordenador de Educação para o Trânsito, Amurabi Figueiredo. Acompanhe.
A cor amarela simboliza a atenção, uma necessidade importante para a segurança no trânsito. A referência é do próprio semáforo, utilizado para orientar as pessoas, especialmente em cruzamentos e vias movimentadas. A ideia é destacar a importância de uma direção segura para todos. No Brasil, a campanha foi instituída no ano de 2014, integrando o movimento da Década Mundial de Ações pela Segurança no Trânsito, criado por uma resolução da ONU, Organização das Nações Unidas, para o período de 2011 a 2020. O movimento foi renovado por mais 10 anos, com meta para até 2030, reduzir pela metade as mortes e lesões no trânsito. No Rio Grande do Norte, as ações para a campanha de conscientização se intensificam durante todo o mês de maio, com abordagens educativas para toda a população. E para saber mais sobre essas ações, eu converso agora com o subcoordenador de Educação para o Trânsito do DETRAN, Amurabi Figueiredo. Olá, Amurabi, seja bem-vindo à Rádio Universitária. Amurabi, conta um pouco como que surgiu a campanha Maio Amarelo aqui no Rio Grande do Norte.
O Maio Amarelo surgiu como um movimento internacional para conscientização para a redução de sinistros de trânsito. Aqui no Rio Grande do Norte, o DETRAN vem fortalecendo essa campanha através de ações educativas, palestras, blitz educativas, atividades em escolas, empresas e instituições públicas, sempre buscando promover uma cultura de paz no trânsito.
Quais as ações são realizadas aqui no estado em 2026?
Em 2026, estamos realizando diversas ações em todo o estado, com palestras educativas, panfletagem, ações integradas com força de segurança, atividades em escolas, universidades, além de campanha nas redes sociais e abordagens educativas voltadas para os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A campanha neste ano tem como tema No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas. O que esse tema significa e como ele tem sido trabalhado na campanha?
O tema deste ano, No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas, reforça a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade no trânsito. A campanha trabalha justamente essa conscientização de que cada atitude faz a diferença e que o respeito ao próximo pode evitar acidentes e salvar vidas.
A campanha acontece em todo o estado, não é mesmo? Como é que se dá a integração entre o DETRAN e os municípios? Há alguma parceria com as secretarias de trânsito?
Sim, a campanha acontece em diversas cidades do estado, através de integração entre DETRAN, prefeitura, secretarias municipais de trânsito, força de segurança, instituição de ensino e outros parceiros. Essa união fortalece as ações educativas e amplia o alcance da campanha.
Amurabi, ao longo dos anos, vocês percebem que os sinistros de trânsito vêm diminuindo com a realização de campanhas de conscientização? Há um impacto real nos números de sinistros?
As campanhas de conscientização têm um papel muito importante na mudança do comportamento da população. A educação para o trânsito ajuda a reduzir a imprudência e fortalecer as atividades de segurança, embora ainda existam muitos desafios. Percebemos que há avanços na conscientização de condutores ao longo dos anos.
Além da campanha Maio Amarelo, que outras ações o DETRAN tem realizado para reduzir os acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte ao longo de todo o ano?
Além do Maio Amarelo, o DETRAN realiza ações educativas permanentes durante todo o ano, com a campanha em escolas, empresas, blitz educativas, participação em eventos, atividades voltadas para a prevenção de acidentes e valorização da vida do trânsito.
Eu estou conversando com o subcoordenador de Educação para o Trânsito do DETRAN, Amurabi Figueiredo, sobre a campanha do Maio Amarelo. Poderia destacar quais são as principais causas dos sinistros aqui no estado?
Entre as principais causas dos sinistros estão excesso de velocidade, uso de álcool ao volante, distração com celular, ultrapassagem indevida, desrespeito às leis de trânsito. A imprudência ainda é um dos maiores fatores de risco.
E qual seria a melhor forma de se prevenir esse tipo de acidente?
A melhor forma de prevenir acidente é agir com responsabilidade e respeito aos limites de velocidade. Não dirigir após o consumo de álcool, usar o cinto de segurança, evitar o uso do celular ao volante, praticar direção defensiva.
O DETRAN, ele intensifica a fiscalização em casos de direção perigosa. Como é que vocês lidam com esses condutores?
Sim, a fiscalização é intensificada em ações integradas com os órgãos de segurança. Além de fiscalização, também buscamos orientar os condutores para um trânsito mais seguro e salvar vidas.
Fica agora o espaço para você destacar para os nossos ouvintes a importância do Maio Amarelo.
A importância do Maio Amarelo é a gente conscientizar ainda mais a população para um trânsito seguro. E o DETRAN com o intuito de salvar.